Alô, amigo. Bom dia e bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e é um prazer, como sempre, estar aqui em contato com vocês em www.radionacional.com.br, onde devem procurar o caminho, o link que os leve para a Argentina no mundo e dar aí um outro clique e estar aqui sentados conosco acompanhando este encontro, que pode ser acompanhado também com qualquer aplicativo de celular. Também na onda curta, a gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em todas as nossas línguas de trabalho, em diferentes dias, horários e frequências. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com um cartão QSL eletrônico e que, para tanto, os informes devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa da RAE em português desta terça começa, como sempre, com o dx.com.ar, o segmento dedicado ao público dxista preparado pelo especialista Arnaldo Slaim, e que traz desta vez também um material que celebra 90 anos da Rádio Nacional Amazônia, na onda curta também, que está comemorando a Rádio Pública Brasileira. E em seguida, vamos até a nossa sessão de Ciência e Tecnologia, com informações muito interessantes sobre avanços e desenvolvimentos de equipes de cientistas argentinos. Já no espaço dedicado a resenhar filmes argentinos que fizeram história, hoje relembramos uma produção muito querida do público, A Trégua. Se trata de uma adaptação do romance do escritor uruguaio Mario Benedetti, com o mesmo título. Uma obra levada às telas pelo diretor argentino Sergio Renán. E um dado importante, este foi o primeiro filme, A Trégua, foi o primeiro filme argentino indicado a um prêmio Oscar. Para fechar o programa de hoje, é claro, não podia faltar um pouco de música e escutamos um clássico inevitável do repertório da música crioula argentina, a valsa La Pulpera de Santa Lucía, na gravação de Ignacio Corsini, considerada a mais famosa de todas as versões dessa canção. Mas chega de tanta introdução e hoje, com o acompanhamento técnico de Walter Danesi, já ingressamos em nosso programa. E vamos ao panorama climático deste 1º de setembro em todo o país, com dados do Serviço Meteorológico Nacional. Aqui na cidade de Buenos Aires, a jornada amanhece com neblina e sem chuva, e mínima de 9 graus centígrados e máxima de 19, um número bem alto e morno para o que estivemos vivendo os portenhos nas últimas semanas. Já no sul, na cidade de Bariloche, segue um clima tipicamente invernal. Temperaturas próximas de 3 graus a 5 graus centígrados e céu parcialmente nublado. Enquanto mais ao sul, em Ushuaia, o frio se intensifica. Tem uma mínima estimada em 7 graus centígrados negativos e máxima que não ultrapassa 1 grau centígrado, com possibilidade ainda de neve. Já no norte do país, o cenário muda bastante. Se formos para o nordeste, em Misiones, a terra das Cataratas do Iguaçu, o dia traz chuvas e tormentas isoladas, com mínima de 16 graus e máxima de 22. E se formos para o noroeste, em Jujuy, o tempo se mantém estável e parcialmente nublado, com mínima de 9 graus e máxima de 22. Temperaturas bem diferentes se formos para o norte ou se formos para o sul. E o programa começa então com a sessão dedicada a apresentar novidades do mundo da ciência e da tecnologia, animado por cientistas argentinos.
Hi, Argentina ao mundo, apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Pesquisadores do CONICET, o principal organismo científico da Argentina, responsável por financiar e coordenar pesquisas em diversas áreas de conhecimento, pesquisadores que trabalham no Instituto Tecnológico de Chascomús, participam do projeto internacional Sustain Crop, financiado pela União Europeia e dentro do programa Horizon Europe. O objetivo é criar e validar uma ferramenta digital capaz de avaliar a pegada ambiental de cultivos usados pela indústria de base biológica, tanto na América Latina quanto na Europa, ajudando agricultores, empresas e formuladores de políticas a tomar decisões mais informadas. A iniciativa é coordenada globalmente pela Innomine, uma consultoria húngara com participação de instituições da Dinamarca, Grécia, Alemanha, Bélgica e Espanha. O INTEC, o Instituto Argentino de Tecnologia, coordena o grupo latino-americano, que também inclui universidades da Guatemala e da Colômbia. Segundo o pesquisador argentino Oscar Ruiz, responsável pela parte latino-americana, a meta é formar uma rede de cooperação regional. Esses cultivos de base biológica não se destinam ao consumo humano direto, mas servem como matéria-prima renovável para produtos industriais, substituindo insumos fósseis. Na Europa, serão priorizados colza, beterraba e cânhamo. Na América Latina, milho, canola, cana-de-açúcar, soja, algodão e girassol. Em 36 meses, o projeto pretende entregar um banco de dados georreferenciado, um painel interativo para comparar cenários sustentáveis e materiais de treinamento, além de um toolkit digital para medir pegadas ambientais reais desses cultivos, contribuindo para práticas agrícolas mais sustentáveis nas cadeias produtivas industriais. Novamente, falemos em cientistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, mas agora cientistas que trabalham no Instituto de Medicina Translacional e Engenharia Biomédica, que é ligado, este instituto, ao Hospital Italiano de Buenos Aires. Estes cientistas desenvolveram uma nova estratégia molecular para diagnosticar as leishmanioses, doenças parasitárias transmitidas por mosquitos pólvora, que afetam mais de 98 países endêmicos, incluindo a Argentina, com mais de 1 bilhão de pessoas em risco de infecção e entre 700 mil e 1 milhão de casos novos por ano no mundo. Diferente da microscopia tradicional, a nova abordagem usa duas técnicas de PCR. Uma altamente sensível para detectar o DNA do parasita, mesmo em baixas concentrações, e outra que sequencia um fragmento genético para identificar a espécie exata de leishmania envolvida. Segundo Paula Ruibal, líder do estudo, saber a espécie é importante porque cada uma pode causar manifestações clínicas diferentes, orientando assim o tratamento. O protocolo, testado com sucesso em amostras de pacientes em dois hospitais parceiros, os hospitais Muniz e Clínicas daqui da cidade de Buenos Aires, se mostrou sensível, reprodutível e confiável, reduzindo o subdiagnóstico. E a pesquisadora Mariquena Risso destaca que a técnica combina capacidade de laboratório com experiência clínica de centros que atendem casos suspeitos. Os próximos passos incluem ampliar a aplicação a mais amostras de diferentes regiões da Argentina e realizar validação interlaboratorial junto a autoridades sanitárias, antes de incorporar o método ao sistema de saúde. Uma nova rede de pesquisa, financiada pelo CONICET, reunindo vários institutos, buscará ainda desenvolver ferramentas diagnósticas acessíveis e novas alternativas terapêuticas contra a doença. e uma outra equipe do CONICET, do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, uma equipe que desenvolve atividades no Instituto de Biologia Molecular e Celular da cidade de Rosário, liderada pela pesquisadora Elisa Volatti, está desenvolvendo um teste rápido e de baixo custo para detectar o dengue em suas fases iniciais. O projeto recebeu recentemente apoio da Fundação Williams. Segundo a pesquisadora Bolatti, embora existam métodos sensíveis como o PCR, eles exigem infraestrutura especializada e pessoal treinado. O objetivo é gerar um teste rápido, inovador e econômico que possa ser usado em diferentes níveis do sistema de saúde para fortalecer a capacidade diagnóstica do país. A estratégia foca na proteína NS1 do vírus, que circula em altas concentrações no sangue nos primeiros dias da infecção e é bem conservada entre os diferentes sorotipos do dengue, se tornando um marcador ideal. A ideia é permitir a detecção diretamente no local de atendimento, postos de saúde, prontos-socorros e operações territoriais, sem necessidade de equipamentos complexos. A inovação central está no uso de aptâmeros, que são moléculas sintéticas desenhadas em laboratórios para se ligar a alvos específicos com alta precisão, ao contrário dos anticorpos tradicionais. Por não depender de sistemas biológicos para sua produção, os aptâmeros são mais simples, econômicos, escaláveis e estáveis. O projeto está em fase de otimização, com os próximos passos incluindo a produção das proteínas NS1 dos 4 sorotipos do dengue e a seleção dos aptâmeros específicos para montar um protótipo funcional. A equipe já tem experiência prévia com protótipos para HPV e SARS-CoV-2 e a plataforma tecnológica poderá ser adaptada para outros vírus emergentes, unindo o CONICET, a Universidade Nacional de Rosário, o Instituto de Biologia da cidade de Rosário e a empresa Detpormol S.A. Resumos feitos por IA diminuem a audiência de sites jornalísticos. Um projeto que institui o marco regulatório no Brasil está fazendo essa tramitação.
Resumos feitos por inteligência artificial, oferecidos em buscadores na internet, estão diminuindo a audiência de sites jornalísticos brasileiros. Ao optar apenas por ler os resumos das ferramentas, como o AI Overviews do Google, o público tem deixado de consumir informação clicando diretamente nos links dos sites. Uma pesquisa recente da Associação de Jornalismo Digital, que representa mais de 150 empresas jornalísticas, mostra que, somente no ano passado, um em cada 4 portais de notícias associados perdeu mais de 20% da audiência. O cenário prejudica tanto o financiamento dos portais, calculado a partir de métricas de audiência, quanto a atração de publicidade nas plataformas. Outro problema levantado pelos especialistas é a qualidade da informação oferecida pelos resumos, que não compreendem todo o conteúdo das reportagens, o que aumenta a possibilidade do leitor consumir fake news e acessar informações incompletas ou descontextualizadas. A diminuição do tráfego gerada pelo avanço da IA já está provocando mudanças em redações mundo afora. Um dos exemplos é o do veículo Business Insider dos Estados Unidos, que demitiu, em maio de 2025, 21% dos funcionários em meio a quedas de tráfego. Outro ponto que chama a atenção é o fato das empresas, donas das IAs, estarem utilizando materiais dos sites jornalísticos para o treinamento de suas máquinas de forma não autorizada, o que violaria políticas de direitos autorais. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2338 institui o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. A proposta obriga plataformas digitais a remunerarem criadores por direitos autorais de obras e reportagens utilizadas por essa tecnologia. Apesar de ter sido definido como prioridade do primeiro semestre pelo presidente da Casa, deputado Hugo Mota, o texto aguarda o parecer do relator, deputado Agnaldo Ribeiro. Segundo Mota, a expectativa é que a matéria seja votada após o período eleitoral. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
E vamos encerrar com um material que fala na onda curta e que justamente foca a questão do funcionamento da tecnologia associada à onda curta. Porque parece mágica, né? Um aparelho simples, uma antena e uma voz viajando milhares de quilômetros. As ondas curtas possuem uma característica extraordinária. Elas saltam na ionosfera e conseguem percorrer enormes distâncias. O material que escutamos a seguir faz parte de uma série especial da Rádio Nacional Brasileira que celebra os 90 anos e 90 histórias da Rádio Nacional Amazônia.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Parece mágica. Um aparelho simples, uma antena e uma voz viajando milhares de quilômetros.
As ondas curtas possuem uma característica extraordinária. Elas saltam na ionosfera e conseguem percorrer enormes distâncias.
Mas o que é a ionosfera? A explicação parece coisa de ficção científica. A transmissão sai de uma antena instalada em Brasília, sobe até camadas da atmosfera e retorna à Terra a milhares de quilômetros de distância. É como se o céu ajudasse a carregar a mensagem. Para a gente entender melhor, vamos ouvir a explicação de Ronaldo Siqueira Barbosa, professor de Engenharia Eletrônica.
Ela tem um meio de propagação que é a ionosfera terrestre. Então ela consegue atingir distâncias entre 2 mil quilômetros a 4 mil, chega até 8 mil quilômetros, dependendo do ponto alto que ela atinge a nossa ionosfera, a altura mais ou menos de 400 quilômetros até 700 quilômetros de atmosfera, nós temos de reflexão, em que você tem um meio de propagação em que a onda vai a grandes distâncias na Terra. Então eu posso fazer uma transmissão de Brasília para o Canadá, para a Europa e muitas vezes fazer até uma segunda volta pela ionosfera e chegar à própria Brasília, ou chegar por trás do Brasil e fazer uma transmissão cobrindo uma distância enorme como essa.
É por isso que uma transmissão feita em Brasília podia ser ouvida no Acre, no Amazonas, no Pará e até em outros lugares ao redor do mundo.
Em 1984, durante a travessia do Atlântico Sul em um barco a remo, o navegador Amir Klink encontrou a Rádio Nacional da Amazônia no pequeno rádio que levava a bordo. A experiência foi registrada no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar.
Em 5 de setembro, o mar continuava forte, mas inofensivo. Captei durante um dos intervalos de trabalho uma nova estação no meu radinho. A Rádio Nacional da Amazônia, exatamente no dia da Amazônia. Foi uma sorte. Fiz uma pausa para me aliar às comemorações e, atento, fiquei ouvindo um programa dirigido aos trabalhadores desta continental região, em especial aos garimpeiros de Serra Pelada. Estava em plena selva amazônica, vivendo os problemas de suas gigantescas e áridas cidades.
Na imensidão do oceano, quando havia apenas água até onde a vista alcançava, foi uma emissora brasileira em ondas curtas que rompeu o silêncio. Naquele instante, a rádio atravessou não apenas a Amazônia, mas o oceano.
Agora, voltando para a Amazônia, em uma época sem internet, sem celular, as ondas curtas eram a tecnologia que conectava o interior do Brasil. Mas ouvir a Rádio Nacional da Amazônia nem sempre era tão simples.
Para muitos ouvintes, encontrar aquela frequência fazia parte da experiência. Ouvir a Nacional era quase um ritual. Regular o dial, procurar o sinal, vencer os ruídos e, finalmente, encontrar aquela voz familiar.
FM Nacional.
Como conta o ouvinte Wesley Dias.
Minha mãe, ela tinha um papagaio, e esse bendito desse papagaio era solto, ele andava pra todo lugar. Ele andou por sobre o rádio, e na hora que a mãe foi tocar, com medo dele derrubar o rádio, ele, no impulso dele voar, ele derrubou o rádio, abriu-se o rádio. E cidade era cada 3 meses, e aí como fazer pra ouvir? Meu pai tentou, não conseguiu, a minha mãe ficou pegando aquele fio que soltou e raspando ele pelo rádio ligado, olha a maluquice dela, até que fez um barulho, ela falou, opa, é por aqui. Aí ela achou onde era e ela pingava vela, porque era o que dava pra colar. Aí o meu pai, com a vela, soltava muito rápido, ele conseguiu cera de mel de abelha, aí ele apertou o fiozinho lá no lugar e colou com cera de mel de abelha, e o rádio ficou meio que aberto, assim, com um tijolo de um lado, e funcionou aquele... O rádio ficava ali, né, debaixo de um pé de árvore, e o papagaio veio e derrubou o rádio ali, mas...
E o nosso ouvinte, Wesley Dias, não estava sozinho. Em diferentes partes do mundo, milhares de apaixonados pelas ondas curtas transformaram a escuta em uma verdadeira missão. Eles passavam horas percorrendo o dial em busca de sinais distantes. Quando conseguiam sintonizar a Rádio Nacional da Amazônia, enviavam um relatório detalhando o dia, o horário, a frequência e a qualidade da recepção.
E aí, em resposta, recebiam um cartão de confirmação, conhecido internacionalmente como QSL. Muito mais do que uma lembrança, ele era a prova de que aquela voz transmitida de Brasília havia vencido milhares de quilômetros para chegar ao outro lado do mundo.
E até hoje, a emissora continua recebendo pedidos de confirmação de escuta vindos da Europa, da Ásia, das Américas, da África. O engenheiro do Parque de Ondas Curtas da Rádio Nacional, Adriano Goetz, explica esse fenômeno.
Imagine você a década de 1940, 1950, onde a maioria dos países, em melhores condições, tinha uma rádio internacional transmitindo em vários idiomas. Como saber se ela estava pegando, se ela estava sendo ouvida, se ela estava tendo aceitação pelos ouvintes? A forma que se criou foi o cartão QSL. É um cartão de confirmação de recepção. Ele também é utilizado por radioamadores para confirmar contato entre duas estações. A pessoa solicita o cartão, a outra estação envia o cartão confirmando a recepção do sinal. Algumas pessoas passaram, na década de 50, a colecionar esses cartões. Esse hobby de colecionar cartões de QSL se estende até hoje. O que isso prova? Isso prova que a pessoa, quanto mais cartões de QSL tiver e de emissoras difíceis de ser sintonizadas, distantes do outro lado do mundo, quanto maior a coleção, mais habilidoso é o radioamador ou o radioescuta. O entusiasta.
Hoje, a tecnologia mudou. Os chiados deram lugar ao streaming. O radinho de pilha divide espaço com celulares e aplicativos. Mas as ondas curtas trazem um legado que nenhuma inovação conseguiu substituir. Elas provam que a comunicação não depende apenas da tecnologia, mas da capacidade de chegar a quem mais precisa.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. A leitura do depoimento de Amir Klink foi feita por Edgar Matsuki.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai mokete Argentina.
Rai, Argentina ao mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
Sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo deixista preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. começamos o habitual recanto de sugestões, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar as informações das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E também lembramos, antes de passarmos para as informações, que qualquer horário aqui mencionado é em horas UTC e qualquer frequência é em kilohertz. E começamos hoje pela América Latina. A emissora pirata ou não autorizada brasileira Rádio Casa vem sendo reportada nos fins de semana na frequência de 8.000 kHz. O melhor horário para tentar a sua sintonia é por volta das 22 horas UTC. Naturalmente, transmite em português com programação musical composta por músicas brasileiras e internacionais. Continuamos na América Latina para apresentar agora registros de recepção de quatro emissoras peruanas que transmitem em onda curta, mais precisamente na faixa tropical dos 60 metros. A seguir, as suas frequências e os melhores horários para tentar a sua escuta. Nos 4.775 kHz, Rádio Tarma, transmitindo de Tarma, departamento de Junín, por volta das 23h30 UTC. Pelos 4.810, Rádio Logos, transmitindo de Chasuta, departamento de San Martín. Ela foi reportada por volta das 9 horas UTC. Já pelos 4.820 kHz foi escutada a Rádio Senda Cristiana, transmitindo de Cotahuasi, de Arequipa. Ela foi escutada por volta das 9 horas UTC. E por volta das 10h30 horas UTC foi escutada pelos 4.955 kHz a Rádio Cultura Amauta, transmitindo de Huanta, departamento de Ayacucho. Seguimos para a Europa com uma visita à Eslováquia. O Departamento Técnico da Rádio e Televisão Eslovaca, organização responsável pela Rádio Eslováquia Internacional, informou que atualmente não há interesse em manter transmissões em ondas curtas dentro da União Europeia. Uma transmissão diária, pelos 6.140 kHz, por intermédio do centro transmissor de Hürlister, em Luxemburgo, ainda poderia ser uma possibilidade remota, embora essa proposta apareça a partir da própria RSI, a Rádio Eslováquia Internacional, e não da direção da Rádio e Televisão Eslovaca. A boa notícia é que a rádio continuará produzindo conteúdo de áudio digital para os ouvintes europeus em 2026. Notícias e rumores anteriores indicavam a possibilidade de interrupção desse serviço. Tudo indica também que continuarão as transmissões em inglês e em espanhol por meio da WRMI, bem como as emissões destinadas à Rússia a partir dos Emirados Árabes Unidos, nas frequências de 5.990 e 9.820 kHz. E encerramos em Cuba. Emissoras de rádio de diversas províncias cubanas foram obrigadas a modificar os seus horários de transmissão em razão dos frequentes apagões e das más condições dos grupos geradores, uma situação que afeta diretamente a comunicação com a população. A rádio Sancti Spíritus anunciou ajustes temporários em sua programação com o objetivo de preservar a vida útil da sua planta elétrica. Em comunicação oficial, ela informou que a transmissão poderá ser interrompida em diferentes horários da madrugada, do meio-dia e também da noite, dependendo da disponibilidade de energia no circuito 112 da cidade. Já no leste do país, estamos falando em Cuba, as dificuldades são semelhantes. As transmissões de rádio e televisão em Holguín vêm sendo afetadas por falhas elétricas no transmissor localizado na Loma de la Cruz, um dos principais centros de emissão da região. A direção provincial de rádio confirmou que os prolongados cortes de energia e a deterioração dos geradores elétricos retiraram do ar a rádio Angulo e também comprometeram os serviços de televisão. A Direção Provincial de Rádio confirmou que os prolongados cortes de energia e a deterioração são responsáveis desta situação. E os dirigentes da Rádio Cuba informaram que estão trabalhando para obter uma bateria de 200 amperes que permita reativar o transmissor. No entanto, reconheceram que o elevado consumo de energia e a escassez de combustível dificultam uma operação estável. A situação, que também afeta emissoras da província de Ciego de Ávila, evidencia o agravamento da crise do sistema eletroenergético de todo o país e os seus impactos sobre a vida cotidiana. As emissoras atingidas recomendam que os ouvintes acompanhem a programação pela internet por meio do portal tveo.cu e de suas plataformas digitais. E agora mudamos um pouco de assunto e vamos compartilhar um material diferente daquele que já escutamos hoje no segmento Ciência e Tecnologia, um material preparado pela Rádio Nacional Brasileira em comemoração pelos 90 anos da Rádio Nacional Amazônia.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Todos conhecem a voz da Rádio Nacional da Amazônia. Mas existe uma voz que nunca foi ao ar, a daqueles que fizeram todas as outras chegarem até você.
Pode ligar o transmissor, Stefano.
Ligando o filamento. Filamento ligado. Guardar a liberação da placa. Então, transmissor TX no ar, potência 100%, áudio entrando.
Potência 100%. TX2 ok?
TX2 ok no ar.
TX2 no ar.
ZYF263. Frequência 11.780.
Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas! Estamos ao vivo na sua Rádio Nacional da Amazônia. Tudo bem com vocês?
Enquanto a programação acontecia nos estúdios, havia outra equipe travando uma batalha silenciosa, a de manter a Rádio Nacional da Amazônia viva, 24 horas por dia, sem interrupção.
Porque eles sabiam. Uma falha técnica significava muito mais do que alguns minutos sem transmissão. Era uma companhia que desaparecia.
Quando uma tempestade atingia Brasília, eles pensavam em quem estava do outro lado. No barqueiro, no caminhoneiro, no garimpeiro, no ribeirinho, no rádio amador, nas comunidades que precisavam da rádio. Em alguém que talvez estivesse esperando aquela voz para não se sentir sozinho.
Foi o que aconteceu em março de 2017. Após uma tempestade, a subestação de energia do Parque do Rodeador, no Distrito Federal, recebeu uma descarga de energia muito forte e pegou fogo. Sem energia para ligar os transmissores, a Rádio Nacional da Amazônia saiu do ar. E ficou fora do ar por 8 meses. Durante este tempo, chegaram mensagens de toda a Amazônia. Algumas dessas mensagens diziam assim:
sou doutorando na Universidade de Brasília e tenho trabalho de pesquisa na reserva extrativista do Alto Juruá, no Acre. Lá, o único meio de comunicação para muitas comunidades é o rádio de ondas curtas. E quando estive lá, para minha surpresa, a Rádio Nacional da Amazônia estava fora do ar e muitas pessoas me perguntaram o que está acontecendo. Gostaria de ter uma posição da empresa sobre o assunto. Prezado, a Rádio Nacional da Amazônia está fora do ar pelos seus canais de ondas curtas desde o final de março passado, quando a subestação que alimenta os transmissores foi atingida por raios. Gostaria de saber as providências que foram e estão sendo tomadas para o retorno da estação ao ar. Qual a expectativa de prazo para o retorno das transmissões? Os equipamentos danificados não estavam segurados? Qual a dimensão das reclamações dos ouvintes?
Estamos todos torcendo para o restabelecimento da emissora e gostaria de afirmar que estamos à disposição da Rádio Nacional da Amazônia em qualquer ajuda que pudermos prover.
Foi durante esse silêncio que muitos profissionais do Parque do Rodeador perceberam de forma muito concreta o tamanho da responsabilidade que tinham nas mãos. O então coordenador do parque na época, Ismar do Vale, conta como foi viver esse momento.
Foi aí que a gente viu a importância que a Rádio Nacional da Amazônia tem para os ribeirinhos da Amazônia. Foi aí que a gente viu que a Rádio Nacional ela é essencial para o entretenimento e cultura do povo da Amazônia.
Foram meses de trabalho, com a emissora operando de forma emergencial, utilizando geradores, até que a solução definitiva fosse concluída. Quando os transmissores voltaram a funcionar em alta potência, a comemoração foi de quem sabia que o sinal estava, enfim, de volta à Amazônia. Ismar do Vale se recorda desse dia.
Em 3 meses, a partir do momento que chegou o grupo gerador, nós conseguimos botar os transmissores em funcionamento. Foi uma alegria. Você não acredita a alegria quando a gente ligou as transmissões da Rádio Nacional da Amazônia. Foi uma alegria fora do comum. O pessoal vibrando.
Muitos operadores nunca conheceram pessoalmente seus ouvintes, mas dedicaram décadas de suas vidas a eles. Há quem conheça essa história por 2 ângulos diferentes. Josias Papá passou anos nos estúdios da Rádio Nacional da Amazônia. Hoje ele está no Parque do Rodeador, ajudando a garantir que a informação, o serviço público e a companhia da rádio continuem chegando aos ouvintes. Para ele, a importância do trabalho continua sendo a mesma.
E eu me recordo que trabalhava na Rádio Nacional da Amazônia, nos estúdios, na central do ouvinte. Os recados eram para procurar parentes desaparecidos, era para dar notícias sobre o nascimento de crianças e também algumas denúncias referentes a problemas de terra, né? E exploração de mão de obra indígena, mão de obra mesmo de funcionários. E na época a Serra Pelada estava em grande evidência quando havia aqueles acidentes, desmoronamento de terra, várias pessoas morriam soterradas. E às vezes as pessoas nos ligavam passando a relação das vítimas que infelizmente perderam a vida naqueles garimpos. E assim foram durante longos anos ali na Nacional da Amazônia. E hoje nós estamos aqui trabalhando, né, fazendo aqui no Rodeador, do outro lado já da ponta, mas prestando o mesmo serviço, a mesma utilidade pública para os nossos ouvintes.
ZYF 263, frequência 11.780. Ondas curtas, 25 metros.
Eles fazem parte de todas as histórias que você ouviu até aqui. Porque antes de existir uma voz atravessando a Amazônia, existe alguém garantindo que ela nunca deixe de ser ouvida.
Rádio Nacional Brasília. Transmissão para a Amazônia.
A Rádio Nacional da Amazônia. Prazer grande tê-lo aqui na nossa companhia.
Mantinho, tá na hora de desligar o TX1.
Vamos botar o crowbar, derrubando a alta tensão e desarmando a placa. E desligando o filamento e aguardando ele resfriar para desligar total. Agora eu vou desarmar tudo para segurança. Zerado. Terminado. Operação.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. As leituras dramatizadas das cartas dos ouvintes foram feitas por Mário Sartorello, José Carlos de Andrade e Patrícia Fontoura.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
agora sim, chegamos ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Schlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Schlein.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina, mission chantier.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina ao Mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Ingressamos na sessão de cinema argentino, onde fazemos um percurso por filmes e séries que fazem parte da memória coletiva e que refletem a identidade do nosso país. Histórias que emocionaram o público, que retrataram o cotidiano e que levaram ao mundo a maneira argentina de sentir, pensar e contar histórias. Hoje apresentamos A Trégua, o filme que colocou a Argentina no mapa de Hollywood. Filmes que definem um cinema nacional quase por acidente. A Trégua é um deles, uma história pequena, quase doméstica, que em 1974 se tornou o primeiro filme argentino indicado ao Oscar. Se o cinema argentino é para você um território novo, este é um ponto de partida ideal, porque condensa várias chaves: a força do elenco, a tradição literária rioplatense e o peso da história política, em pouco mais de uma hora e meia. O filme A Trégua foi dirigido por Sergio Renán, um ator de longa trajetória que estreava atrás das câmeras, e adaptado por ele mesmo, junto com a roteirista Aida Bornik, a partir de um célebre romance de mesmo nome, A Trégua, do escritor uruguaio Mario Benedetti, que foi publicado o romance em 1960. O elenco é encabeçado por Héctor Alterio e Ana Maria Picchio, com um time de atores que hoje se lê quase como um quem é quem do teatro e do cinema argentinos daquela geração: Luis Brandoni, Marilina Ross, Oscar Martínez, Sipe Linkovski, Norma Aleandro, China Zorrilla e Lautaro Murúa, entre outros. A Trégua estreou no dia 1 de agosto de 1974, aqui em Buenos Aires. A trama, sem revelar demais, acompanha Martín Santomé, um viúvo de cerca de 50 anos, chefe de escritório, prestes a se aposentar e pai de 3 filhos adultos, com quem convive sem muita comunicação real. A sua vida transcorre na rotina cinzenta do trabalho administrativo, até que a chegada de uma nova funcionária, bem mais jovem que ele, altera esse equilíbrio resignado. O que se segue é uma história de amor tão terna quanto frágil, narrada com o tom íntimo de um diário pessoal. Assim é escrito o romance original de Benedetti, e com uma melancolia que nunca cai no golpe baixo. É, acima de tudo, um relato sobre o tempo perdido e a possibilidade, tardia, mas real, de voltar a se sentir vivo.
Você não precisa dos anteojos? Ou os usa para tapar-se? No, porque yo tenía un compañero mío en la secundaria que se sacaba y se ponía los anteojos, como usted. No los precisaba, pero era tímido y creía que eso le tapaba un poco la cara.
No, yo sí los preciso, me los recetó el oculista.
Para entender por que essa história tocou tão fundo, vale olhar o contexto. Embora o autor do livro, Mario Benedetti, tenha ambientado o seu romance no Montevideo do fim dos anos 1950, o diretor do filme, Sergio Renan, transportou a ação para Buenos Aires e o filme chegou às salas em um momento particularmente conturbado da Argentina, às vésperas da última ditadura militar. A violência política era tão alta naquele ano que a entrega dos prêmios Cóndor de Prata, o equivalente argentino ao Oscar nacional, acabou suspensa, embora a trégua fosse uma das favoritas. Nesse clima, uma história de amor discreta, centrada na vida interior de um funcionário de escritório, funcionou quase como um refúgio para o público. Foi, de fato, um inesperado sucesso de bilheteria, a ponto de os próprios distribuidores hesitarem em programá-la por considerá-la triste demais. O filme também traz, pela primeira vez no cinema argentino, uma cena que aborda a homossexualidade de um dos filhos do protagonista, um gesto pouco comum para essa época. Quanto à recepção, a trégua foi celebrada tanto pelo público quanto por boa parte da crítica, que valorizou especialmente as atuações, sobretudo a de Héctor Alterio, que construiu um Martín Santomé difícil de imaginar de outra forma. E também ressaltou a fidelidade emocional com que Renan e Bornik, os roteiristas, transpuseram a prosa contida de Benedetti para a tela. Com o tempo, diferentes pesquisas de especialistas a colocaram entre os melhores filmes da história do cinema argentino. Ocupou o 8º lugar em um levantamento de 1984 do Museu do Cinema Pablo Ducros Hickens e o 6º lugar na edição do ano 2000 dessa mesma pesquisa. A sua conquista mais marcante veio em 1975, quando se tornou o primeiro filme argentino e o segundo sul-americano, depois do brasileiro, O Pagador de Promessas, indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Perdeu a trégua para Amarcord, de Federico Fellini, algo que, décadas depois, o ator Luis Brandoni recordaria com humor, dizendo que perder para aquele filme não é perder, é um ato de justiça. Aquela indicação, no entanto, abriu um caminho. Anos mais tarde, viriam outros filmes argentinos indicados e, finalmente, duas estatuetas conquistadas nessa categoria.
406/6, del 7 al 14 de junio, 237 mil pesos. 425/9, del 15 al 22 de agosto, 113 mil pesos.
Santini. Santini.
Perdón, estaba distraído.
No, si ya me di cuenta.
Dígame, Santini, ¿está seguro que a un tipo tan fino como usted le puede gustar un trabajo como este? Un trabajo que no le interesa.
Pero si me interesa. Claro que este trabajo me interesa.
No, 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 a mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo deja concentrarse.
Sí, sí.
Me dijo Sierra que usted sabe mucho de signos de zodiaco. ¿Cómo se dedica a eso? Podría tener su espacio en una revista.
Me distraje un momento. Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere decir que yo sea un inútil.
No, no. Nadie dijo que usted sea un inútil. Lo que me parece es que su trabajo mucho no le gusta.
Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa.
¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? ¿Viviendo otra vida? Haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee. ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita?
Perdón, señor. Me distraje.
No, la mi culpa no, lo empecé a cargar. Perdóname, Santini.
Va. Ahora se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar.
Sí, cómo no.
A trilha sonora do filme, composta por Julián Plaza, acompanha a história sem sublinhar ela em excesso. É uma música contida, de tom intimista, coerente com o clima de introspecção que domina todo o filme e que reforça essa sensação de diário íntimo transposto em imagens, sem nunca se tornar um elemento invasivo do relato. Entre as curiosidades que cercam o filme, Benedetti escreveu especialmente um pequeno papel para a atriz uruguaia Tina Zorrilla, em homenagem à sua conterrânea, embora um acidente a tenha impedido de gravar as suas falas finais, tendo que ser dublada. E o próprio Renan, o diretor e roteirista, aparece também num breve papel como ator. E em 2015, a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina, impulsionada pelo cineasta Juan José Campanella, que o definiu a La Tregua como um dos melhores filmes do cinema argentino, realizou uma restauração digital dos seus negativos, que tinham ficado extraviados por anos, e permitindo a sua reestreia em salas dentro do ciclo de clássicos restaurados do BAFICI, a sigla do Festival de Cinema da cidade de Buenos Aires. Para quem quiser assistir A Trégua fora da Argentina, a disponibilidade do filme é, como costuma acontecer com o cinema clássico latino-americano, mais limitada do que a de um lançamento recente. Não faz parte do catálogo estável dos grandes serviços de streaming internacionais, embora possa ser alugado ou comprado digitalmente em plataformas como o Google Play em vários países, valendo a pena conferir agregadores como o JustWatch para confirmar a oferta vigente em cada mercado. O filme também reaparece com certa frequência em mostras de cinema latino-americano, cinematecas e festivais dedicados ao patrimônio audiovisual da região. Agora, se não precisarem ou quiserem ver o filme A Trégua dublado, em espanhol o filme está inteiro disponível em vários canais de YouTube.
Até amanhã.
Hasta mañana.
Martín. Quería decirle que usted es muy bueno conmigo. Que se porta muy bien.
¿Ah, sí?
En serio se lo digo.
Usted dice eso, pero cuando yo era chico, me enseñaron que cuando uno se porta bien, le dan un premio.
Claro, te lo mereces.
Meio século depois da sua estreia, A Trégua continua interpelando por aquilo que tem de universal, a pergunta sobre se ainda há tempo para reinventar uma vida que parecia já escrita. Em um presente saturado de estímulos e de urgências, essa história pausada, quase silenciosa, sobre um homem comum que se encoraja a sentir de novo, conserva uma honestidade emocional que não envelheceu e que segue sendo, além disso, uma porta de entrada perfeita para o melhor cinema argentino dos anos 1970. Encerramos escutando o trailer desse filme argentino, A Trégua, que tomara possam assistir.
nada más que para recordarme que le debo.
Eso es.
Ah, Jaime. Llamó Julio para averiguar si el cinturón estaba listo.
¿Mirando una ventana?
Yo no quisiera molestarlo el primer día, pero es un problema psíquico. Un trauma.
Debe ser terrible para usted este asunto de la claustrofobia, ¿no?
Es psicosomático, pero con asumirlo no se pasa, ¿eh?
Ah, cierre. Perdone. Avellaneda, Santini. Nuestro Hola. Experto en PRODE.
Usted de Leo.
No puede quejarse, ¿eh?
¿Por qué, señor?
Para reemplazar al pobre Santini, tomaron un lindo muchacho, ¿no?
Ah.
¿Qué hace su papá?
Es sastre. Pero muy malo.
¿Cómo?
Todos los sacos le salen igual.
Bueno, entonces voy a buscar las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Permiso.
Bien.
Amigos, amigas, ahora allí en encerrar este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.